Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 2 de maio. Nos estúdios, Silvana e José. O Jubileu dos Trabalhadores, Empresários e Funcionários começa hoje no Vaticano. Os membros da União Cristã de Empreendedores e Dirigentes viverão a peregrinação do Ano Santo neste sábado, dia 3 de maio, junto com seus funcionários e famílias. O presidente Galetti, uma escolha que olha para a mensagem do Papa Francisco para a empresa e o mundo do trabalho, para trabalhar juntos, sem contrastes. A União Cristã dos Empreendedores e Dirigentes participará neste sábado, 3 de maio, do Jubileu dos Trabalhadores, com mais de 500 membros, entre empresários, gerentes e profissionais provenientes de todas as regiões da Itália. Eles farão isso junto com seus colaboradores e familiares, reunindo-se em Roma para atravessar juntos a Porta Santa da Basílica de São Pedro e para participar da celebração da Santa Missa. É uma escolha compartilhada, empresários e colaboradores unidos para celebrar o valor do trabalho e o profundo significado dos negócios à luz da doutrina social da Igreja, explica Gianluca Galetti, presidente nacional da UCID, a União Cristã dos Empreendedores e Dirigentes. O falecimento do Papa Francisco, acrescenta ele, dá a esse momento uma emoção e um significado ainda maiores. Seu ensinamento, com a Laudato Si e com todo o seu pontificado, nos orienta na construção de uma comunidade de trabalho baseada na cooperação e no respeito mútuo, superando os contrastes extemporâneos de hoje. O valor do trabalho humano, a responsabilidade social corporativa e o diálogo entre empresários, dirigentes e trabalhadores estão no centro do caminho da UCID, que há muito tempo iniciou um diálogo estável também com instituições, representantes sindicais e o mundo dos negócios. Estamos convencidos de que o futuro do tecido produtivo italiano passa pela colaboração entre capital e trabalho sob o signo de relações industriais construtivas, que podem encontrar na doutrina social um apoio moral e intelectual de grande valor, destaca Galetti. Atravessar a Porta Santa, esclarece Stefania Brancaccio, secretária-geral da UCID, representa não apenas um gesto de fé, mas também um compromisso concreto de construir empresas que saibam ser lugares de vida, crescimento e esperança para as pessoas. Papa Francisco nos chamou para sermos testemunhas da esperança e queremos começar construindo novas relações dentro dos locais de trabalho, com atenção especial para as mulheres e seu envolvimento no mundo das empresas. O programa prevê o encontro às 12h30 deste sábado, horário local, na Piazza Pia, a procissão ao longo da Via della Conciliazione e a entrada solene pela Porta Santa. Finalmente, às 15 horas locais, a celebração eucarística na Basílica de São Pedro, presidida por Dom Francesco Savino, vice-presidente da Conferência Episcopal Italiana e concelebrada pelo padre Antonio Mastantuono, consultor eclesiástico nacional do UCID. A UCID tem na Itália mais de 3 mil pessoas inspiradas pela doutrina social da Igreja e é uma emanação direta da Conferência Episcopal Italiana. Francisco tinha a China em seu coração. De uma fonte de Asia News, o relato sobre como os católicos chineses estão vivenciando a morte de Francisco. Muitas frases e imagens do Papa compartilhadas nas redes sociais locais. Na dor do luto prevaleceu a alegria de proclamar o amor. Raimundo Lima.
Uma fonte da agência Asia News, que vive na China continental, compartilhou este relato de como a morte do Papa Francisco está sendo vivenciada entre os católicos chineses. uma visão da qual emerge um afeto e uma consciência de ser parte da Igreja Universal. O Papa tinha a Igreja Chinesa em seu coração, assim como me tinha em seu coração. O Papa que amava Nossa Senhora de Shenzhen, que amava os chineses. Francisco nos amava, sempre senti minha vida ligada à dele. Essas são algumas das mensagens que recebi após o anúncio da morte do Papa Francisco. Assim que a notícia foi divulgada, os grupos de WeChat se encheram de orações e palavras amáveis dedicadas ao Papa. Por algumas horas, foi como se o tempo tivesse sido suspenso, como se ele estivesse protegido. E frases, imagens, fotografias e vídeos que, por prudência razoável, os cristãos geralmente tendem a se censurar, correram soltos. Na dor do luto, prevaleceu a alegria de proclamar o Evangelho, como que para retribuir o anúncio tantas vezes recebido. Foi uma explosão espontânea, não muito cautelosa, é verdade, mas que recordou que a morte e o medo não são a última palavra. Porque Francisco amava a China, e os chineses se sentiram amados, queridos e, acima de tudo, não esquecidos. Por meio do coração do Papa, eles se descobriram como o centro pulsante. Os testemunhos de amor e de sincera ação de graças são muitos. Um garoto chinês me contou que Francisco tinha uma imagem de Nossa Senhora de Shenzhen em seu quarto e disse que rezava todas as noites pela China. Não sei se isso é verdade, mas isso pouco importa, porque o ponto é que aquele menino e sua comunidade, a partir daquele momento, perceberam que estavam unidos para sempre ao Papa. Sentiram-se igreja. Assim, o Papa das periferias, que veio quase do fim do mundo, fez com que a periferia se sentisse como o centro. Uma senhora idosa me disse que o sonho de sua vida sempre foi visitar o Vaticano. Ela sabe que isso nunca será possível, mas como sabe que Francisco também sonhava em visitar a China, ela está feliz por compartilhar o mesmo sonho impossível do Papa. Nos últimos anos, Francisco assumiu posições que, às vezes, exigiram uma carga extra de confiança das pessoas. De fato, a dificuldade da situação, cada vez mais dura e complexa, não é obscurecida aqui, mas a complexidade foi acolhida, não apenas porque o Papa é o Papa, mas porque ele ama a China e assume a responsabilidade por decisões difíceis. Há também uma curiosidade saudável por parte dos chineses não cristãos em relação a uma figura universal muito distante de sua mentalidade. Em conversas informais, é possível perceber a desinformação que existe sobre o assunto. Uma professora, por exemplo, me perguntou se o Papa já havia estado na China e ficou surpresa quando expliquei por que ele não poderia, enquanto outra estava convencida de que o Papa era o líder da Itália. Portanto, nestes dias, respira-se um sentimento de grande gratidão pelo vento de abertura que o Papa foi capaz de mediar, por esse movimento de encontro entre centro e periferia que elimina as fronteiras e nos faz respirar um novo ar, o ar de igreja. No coração da Amazônia boliviana, a recordação do Papa Francisco viverá para sempre em um ciclo biológico silencioso, mas poderoso, multiplicando a vida e gerando esperança. O de 13 árvores plantadas na terra nua de uma área rural às margens do rio Mamoré, um dos principais afluentes do rio Amazonas, que demarca a fronteira com o Brasil. Eu e a comunidade local fizemos o plantio em 26 de abril, o dia das exéquias, junto com uma delegação da Adveniat, uma instituição de beneficência de católicos alemães, para honrar a memória de um pontífice que trabalhou até o fim para defender nossa floresta e nosso povo, ameaçados por uma destruição crescente, disse Dom Eugênio Coter, vigário apostólico de Pando e administrador apostólico do Vicariato de Reyes, à mídia vaticana. A morte repentina de Francisco deixou a igreja local e a população em um estado de prostração tão grande que o prelado disse que, agora, todos nós nos sentimos órfãos de um homem que teve a capacidade de manter seu olhar fixo neste pedaço do nosso mundo, que é essencial para o clima de toda a humanidade. Foi um olhar pelo qual, por muitos anos, nos sentimos acompanhados, começando com a encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum. Perdemos o nosso mentor. Toda essa atenção de Francisco pela Amazônia também teve origem na 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada em Aparecida, São Paulo, em 2007, e cujo documento final foi redigido graças a Bergoglio, então arcebispo de Buenos Aires. Uma continuidade ininterrupta de intenções e ações se estendeu ao longo do pontificado, gerando uma consciência global sem precedentes. E sobre isso, Dom Cotter não tem dúvidas. O Papa deixou claro que a defesa da Amazônia não é apenas um problema de alguns ecologistas apaixonados ou de um grupo disperso de ONGs, mas diz respeito a todos os seres humanos. No fundo, ele universalizou a questão da mudança climática, dando-lhe a dimensão da responsabilidade social. Mas tem mais. O Papa, explica o vigário apostólico de Pando, conseguiu fazer com que os cristãos se reapropriassem das questões ambientais, tomando São Francisco de Assis como modelo e reafirmando que é preciso dar uma resposta às emergências ecológicas que extraem a sua força de uma experiência mística que permita ao cristão reconhecer o rosto de Deus na criação. Os poderosos locais, os administradores públicos e os políticos, no entanto, fizeram ouvidos moucos, não modificando nem um milímetro seus modelos predatórios em relação à floresta amazônica. Entre as pessoas comuns, os pequenos, os indígenas, não foi assim. Entre eles, a atenção aumentou a ponto de surgirem respostas simples e eficazes a partir de baixo, que estão tentando reverter a tendência de exploração dos recursos. Eles perceberam que não haverá futuro para ninguém se a Amazônia continuar a ser usada para a extração indiscriminada de madeira, a pecuária intensiva, a agricultura de monocultura e a mineração de ouro que contamina os rios com mercúrio. No entanto, é a macropolítica nacional que não mudou. Na Bolívia, somente no ano passado, 14 milhões de hectares de floresta foram queimados. A igreja local, a igreja missionária, a das comunidades rurais, a dos padres que viajam incansavelmente pelos rios e pelas florestas para encontrar seus fiéis, não deixa de compartilhar com a população o esforço por uma consciência cada vez mais capilar, como ensinou o Papa Francisco. Em nossa realidade boliviana, as associações e os movimentos, especialmente aqueles formados por jovens, pedem à igreja, à Caritas local, ajuda e apoio para poder implementar projetos de microeconomia sustentável e saudável que respeitem o meio ambiente. Esses são sinais eloquentes da vontade de alcançar um novo mundo. Agora que o Papa Francisco se foi, precisamos que a Igreja Universal, a partir de Roma, continue a defender a Amazônia.
O cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, enviou uma carta de agradecimento ao prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, nesta quarta-feira, em nome de todos os cardeais, pelo carinho com que a administração e toda a cidade se uniram em torno do Papa Francisco durante os dias da doença e da morte, permitindo que os fiéis de todo o mundo estivessem presentes em um momento espiritual tão importante e doloroso. A missiva era datada de 28 de abril, 2 dias após o funeral e 3º dia de Novendiale, o período de luto e oração pelo pontífice falecido, além de congregação geral em preparação ao conclave. Na carta, o cardeal lembra que Roma compartilhou com os fiéis provenientes das regiões italianas, da Europa e do mundo inteiro a tristeza da separação e depois trabalhou ativamente para possibilitar que os peregrinos dessem o último adeus ao pontífice na Basílica de São Pedro, além de, em seguida, organizar a participação no funeral. O purpurado agradeceu à administração do Capitólio, às empresas e às organizações públicas e privadas, aos voluntários e aos cidadãos que de várias maneiras contribuíram para esse evento extraordinário e pediu ao prefeito que estendesse a expressão desses sentimentos de gratidão a toda a comunidade da cidade.